de mensagens que tem por título O Verdadeiro Presente. Temos esse nobre projeto da nossa junta de missões de abençoar famílias, abençoar crianças com presentes, e o mais importante delas, a palavra de Deus, que nos anuncia, Cristo Jesus, que nos anuncia ou nos revela o próprio Deus na pessoa de seu Filho. E falar de presente é muito bom, porque eu, sinceramente, não conheço, talvez ainda conheça ao longo da minha vida, mas até aqui, com 34 anos de idade, eu não conheci uma pessoa sequer que não goste de ganhar presentes. Não conheço. E certamente todos nós aqui temos uma história sobre presente. Ou o presente que nós ganhamos e que muito nos alegrou, ou um presente que nós ganhamos, mas que não era bem aquilo que nós queríamos. Ou quem sabe o presente que você não esperava ganhar, mas ganhou e foi surpreendido. Ou o presente que esperava ganhar e acabou não ganhando. Enfim, todos nós temos histórias de presentes que nós já ganhamos ou que deixamos de ganhar. Quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, e eu me lembro disso vagamente, mas meus pais contam isso, minha mãe, de forma assim, sorridente, conta essa história, meu pai conta não com muita alegria, porque quando eu tinha de 4 para 5 anos de idade, meu pai ficou uma semana preparando para mim um carrinho de lata e madeira. Ele gostava muito de fazer essas coisas. Isso eu tinha 4 e 5 anos, entre 4 e 5 anos de idade, então já tem 30 anos que isso aconteceu. E meu pai passou uma semana preparando aquele carrinho. Chegava do trabalho cansado e gastava ali uma hora e meia, duas horas, durante uma semana. E aí minha mãe conta que assim que meu pai, com toda a alegria do mundo, me entregou aquele carrinho, eu peguei, olhei para meu pai e falei assim, não gostei. E joguei longe aquele carrinho. Não quero. E joguei para longe. Minha mãe conta que meu pai ficou numa tristeza o resto da noite. De lá para cá, ele nunca mais fez nenhum carrinho para mim de lata e madeira. Ele passou a comprar. Mas todos nós temos histórias de bons presentes que ganhamos ao longo da nossa vida. E eu quero ler com você um texto da Escritura Sagrada que nos fala desse mais belo presente que nos foi dado, ou esse verdadeiro presente. Evangelho de João, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14. João, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 14. Esse texto é maravilhoso, irmãos. E um dos comentaristas que eu li ao longo dessa semana disse que nós podemos estudar esse texto todo domingo com a igreja, a vida inteira, e nós não conseguiremos esgotá-lo, tamanha a profundidade do que João escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E João diz, a partir do versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E eu gostaria que você lesse o versículo 12 comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E João continua dizendo, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nós estamos apenas no primeiro capítulo deste Evangelho. João ainda vai escrever muitas outras coisas importantes, verdades que o próprio Espírito Santo está inspirando esse apóstolo a escrever. E João escreve, provavelmente, quando estava em Éfeso. João pastoreou a igreja do Senhor naquela cidade, e a igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante naquele tempo, porque foi pastoreada por João, recebeu uma carta do apóstolo Paulo, e nós temos aqui no Novo Testamento a carta de Paulo aos Efésios, é uma das sete igrejas em Apocalipse, também escrito pelo mesmo João, que vai receber uma das cartas enviadas pelo próprio Deus por meio do apóstolo João. Essa igreja foi pastoreada também por Timóteo, portanto, é uma igreja onde está agora o apóstolo João escrevendo, e ele escreve a gentios, que faziam parte daquela igreja, e também escreve a judeus, porque a igreja em Éfeso era formada, em sua grande maioria, por gentios, mas também havia ali irmãos judeus convertidos a Cristo Jesus. É a esse público que João está escrevendo, a judeus, especialmente a gentios. E observando que João escreve a esses dois grupos, eu quero pensar então com os irmãos nesse verdadeiro presente sobre o qual ouviremos falar ao longo de todo esse mês. E o que é que nós podemos aprender em relação a esse verdadeiro presente, olhando para esse texto? Primeiro, que o presente ou o verdadeiro presente requer interesse. O verdadeiro presente requer interesse. Presente demonstra interesse de quem dá, ou intenção de quem oferece o presente, em alegrar ou agradar o coração de quem o recebe. Guarde bem isso. Presente demonstra interesse de quem o dá, de quem o oferece, em alegrar ou agradar o coração de quem recebe. E olhando para esse texto, nós entendemos que a fonte do verdadeiro presente, ou de todo bom presente, é Deus. Foi o próprio Deus quem quis dar esse verdadeiro presente aos homens. Deus é quem presenteia. E nós, homens, seres humanos, somos os presenteados. Deus é o abençoador e nós somos os abençoados. Deus é quem quer alegrar o nosso coração. E nós somos aqueles que terão seus corações alegrados pelo próprio Deus. Veja o verso de número 9, o que João diz. A saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina a todo homem. O que João está dizendo é que essa luz veio ao mundo porque aprouve a Deus enviá-la. Estava determinado pelo conselho eterno da Trindade, antes mesmo da fundação do mundo, que o Filho de Deus viria, se encarnaria, se tornaria um homem. Isso nos é dito também no verso de número 14, que foi o último que nós lemos, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou, ele fez morada entre nós. E ele veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tanto no verso de número 9 quanto no verso 14, o que João está dizendo é que aprouve a Deus que o Filho dele viesse ao mundo. Que a verdadeira luz brilhasse nas trevas. Que o Filho de Deus eterno viesse e entrasse no tempo, na história, se tornasse um de nós. Um homem se encarnasse, nascesse do ventre de Maria, ainda virgem, por obra do Espírito Santo. Esse verdadeiro presente, então, é Deus fazendo parte da nossa história. O verdadeiro presente é Cristo Jesus, o próprio Deus, entrando na história da minha vida e da sua. E quando nós olhamos para esse verdadeiro presente, ele vem para que nos prove que Deus verdadeiramente nos ama. Irmãos, para presentear alguém é preciso identificar-se com essa pessoa. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui vai cometer a loucura de ficar na porta da casa ou na sacada do prédio, se porventura você mora em algum apartamento, com um presente na mão, num determinado dia, numa determinada hora, e você vai ficar olhando para a esquina e vai pensar assim, ou dizer assim para si mesmo: a primeira pessoa que apontar na esquina, daqui 5 minutos, eu entregarei esse presente. Nenhum de nós aqui faz isso. Como é que eu vou presentear uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou presentear alguém com quem eu não tenho relação alguma? Nossa junta de missões está pensando em presentear crianças. Mas certamente essas crianças, esses nomes, chegaram à junta de missões ou chegarão à nossa junta de missões, porque serão nomes entregues por pessoas que as conhecem, que têm algum tipo de relação com essas crianças. Nós não simplesmente jogaremos os presentes de qualquer forma. E se nós, que somos seres humanos, não fazemos isso, muito menos o Senhor, que é poderoso, que é santo e perfeito em todas as coisas que faz. O presente que o Senhor nos concede, que é o próprio Cristo Jesus, demonstra o santo interesse da parte de Deus em nos abençoar. O que nós podemos aprender mais aqui? Além de presente demonstrar interesse de quem presenteia, para quem é presenteado, presente também nos mostra uma segunda lição, que ele requer planejamento. Além de interesse, presentear alguém também requer planejamento. O presente deve ser planejado com cuidado. Maridos, perguntem às suas esposas se elas vão se agradar de um presente qualquer. Claro que não. Ainda que seja a mesma flor que você dá todo mês, você precisa planejar, nem que seja a sua finança. Vou tirar 50, 100 reais para abençoar, para investir, para presentear a minha esposa. Todo presente, por mais simples que seja, exige planejamento. E observe os versos 6 e 7 aqui do Evangelho de João, capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João é o último dos profetas da antiga dispensação. Nós podemos, de um modo simples, dizer que João é o profeta que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E João foi enviado para que os homens fossem preparados para receber o verdadeiro presente. Porque no verso de número 6, aparecem, ou no verso 7, melhor dizendo, aparecem duas palavras aqui que são importantes. Primeiro, testemunha. E segundo, testificasse. O que João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho, está dizendo a respeito de João, o Batista, que é primo de Jesus, é que o João Batista, assim como o Antigo Testamento anunciou, foi enviado por Deus para preparar o caminho do Salvador. E todo o Antigo Testamento é um grande preparar de Deus para que Jesus fosse enviado ao mundo. Todo o Antigo Testamento é um grande preparar de Deus para que a humanidade receba esse verdadeiro presente. Senão vejamos, Gênesis 3,15 nos traz o anúncio de que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Assim que Adão e Eva pecaram, imediatamente Deus já concede a eles a solução do pecado, anunciando que o descendente da mulher, aquele que nascerá dela, não da Eva, da própria Eva diretamente, mas muitos anos depois do ventre de Maria, como já citei, ele esmagará a cabeça da serpente, ele vencerá o nosso inimigo. Uma outra coisa que nós podemos também observar ainda no livro de Gênesis, agora no capítulo 12. Ao patriarca Abraão é feita uma promessa de que nele e na sua descendência ou no seu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. A história do povo de Deus continua. E nós chegamos no livro de Deuteronômio quando Moisés está preparando o povo de Deus para entrar na terra prometida, que ele mesmo, Moisés, não vai entrar. Mas ele está preparando o povo de Deus para entrar naquele lugar que o próprio Deus preparou, prometeu conceder ao seu povo. Em Deuteronômio 32, verso 4, Moisés diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. A rocha sobre a qual Moisés está falando, a rocha sobre a qual o povo da aliança está sendo construído, edificado, é o próprio Cristo. Mais adiante, agora, quando nós chegamos nos profetas, dois deles anunciam que esse presente virá de modo extraordinário. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Olhar para João como aquele que é o precursor do Messias e olhar para aquilo que João está concluindo, que é todo o Antigo Testamento, fazendo essa transição entre a nova, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é olhar para o plano perfeito e eterno de Deus, de preparar o mundo para receber esse presente maravilhoso e extraordinário. João foi enviado como o último dos profetas. João foi enviado como aquele que iria preparar o povo de Deus para receber esse grande, extraordinário e maravilhoso presente. E há uma terceira lição que nós podemos aprender olhando para o Evangelho de João no primeiro capítulo, a respeito desse verdadeiro presente, queridos. Além de o presente demonstrar interesse de quem presenteia, para quem será presenteado, e além do verdadeiro presente demonstrar planejamento de quem vai presentear, nós podemos também olhar para esse capítulo e aprender que o verdadeiro presente requer dádiva, disposição de abençoar ou de ofertar. O verdadeiro presente requer gratuidade, dádiva, oferta. Presente deve ser dado, não cobrado. Se o presente for cobrado, ele deixa de ser presente, torna-se simplesmente uma mercadoria que você está vendendo, está fazendo um negócio com outra pessoa. O Evangelho de João vai nos mostrar que Deus nos dá, ou que Deus oferta de si mesmo aos homens. Veja o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está dizendo para nós que o próprio Deus se revela de modo pleno, perfeito, absoluto na pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer que Ele, Cristo Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Se tivesse um espelho no céu, Deus se olhasse nesse espelho, Ele veria então a imagem de Cristo Jesus, o seu Filho, porque eles são um só. E aqui no verso de número 14, João está dizendo que Ele habitou entre nós. Isto é, Deus não apenas deu a si mesmo, ou de si mesmo, como uma oferta, como uma dádiva. Ele veio fazer morada entre nós. E Moody, um comentarista, diz que a missão do Filho, ou a missão de Cristo Jesus, foi declarar o Pai, ou interpretar o Pai, ou Deus o Pai, aos homens. Mas veja os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, o que João está dizendo para nós é que foi da vontade de Deus que o nosso coração se dispusesse a receber esse presente que está sendo ofertado, que é uma dádiva, que nos está sendo concedido. O que João está dizendo para nós é que a fé nos foi dada pelo próprio Deus. Isso fica muito claro na carta de Paulo, quando escreve aos Efésios, o mesmo povo a quem João escreveu, e lá em Efésios 2, 8, Paulo diz assim: a fé não vem de vós, ela é um dom, ela é um presente, é uma dádiva de Deus. Isso significa que até mesmo aquilo que é básico, que nós precisamos para crer em Deus e recebermos esse presente, nos foi dado pelo próprio Deus. Então a fé vem de Deus e volta para Deus. Me é concedida para que eu creia nele. Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, nos concedendo a fé, jamais aceitaríamos receber esse verdadeiro presente. E João diz isso no verso 13, quando diz que eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi por causa da minha e da sua vontade, porque a nossa vontade, lembre-se, foi corrompida lá no Éden, desde que Adão e Eva pecaram. E nós temos uma capacidade de fazer escolhas muito ruins. Na verdade, a nossa única capacidade de escolher por causa do pecado é ruim. Nós não temos condições de escolher aquilo que presta para nós mesmos, porque o pecado nos tornou incapazes de fazermos isso. Quem nos capacita para fazermos boas escolhas, ou a livre agência, como diz a teologia reformada, é o Espírito Santo de Deus trabalhando hoje em nós. E é por isso que nós temos hoje a capacidade, pela vontade de Deus e não nossa, de transformados pelo próprio Deus, aceitarmos esse belo presente. Há um autor que diz assim: não podemos nos tornar filhos de Deus por nossos próprios meios. Devemos entrar em uma relação que Deus nos oferece. Ninguém pode entrar jamais na amizade de Deus por sua própria vontade e suas forças, porque há um enorme abismo entre o humano caído, pecador, e o divino, que é santo e perfeito. O homem só pode desfrutar da amizade de Deus quando Deus mesmo abre o caminho para esse homem. E eu posso dizer também, o homem só recebe o presente eterno e verdadeiro de Deus quando o próprio Deus quebranta o coração desse homem para que ele então o receba. João usa determinados termos aqui que expressam de modo exato que o presente de Deus aos homens é uma dádiva, é uma oferta. Observe o verso 14, quando ele diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas por que hoje nós vemos isso? Porque ele é cheio de graça e de verdade. Tão somente por causa da graça e da verdade que alcançaram os nossos corações, é que os nossos olhos se abriram para que nós pudéssemos ver aquele que é cheio de glória e é unigênito do Pai. No verso de número 16 e 17, João diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa graça que agindo, operando poderosamente, eficazmente na minha vida e na sua, nos faz então olhar para Deus, desejosos de recebermos desse presente. Irmãos, o verdadeiro presente nos fala então sobre interesse, planejamento e dádiva. Nós recebemos o verdadeiro presente porque Deus estava interessado em nos presentear. Nós recebemos esse presente porque Deus planejou na eternidade nos concedê-lo. E nós recebemos esse presente porque Deus quis, não por nossos méritos, mas porque foi uma oferta, foi uma dádiva. De modo muito claro, João diz aqui para nós que Jesus Cristo é o verdadeiro presente. O maior, o mais importante, o mais sublime presente que Deus pode conceder aos homens. Para provar o amor que Deus, o Pai, perfeito e eterno, tem por suas criaturas, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Receber esse presente nos torna aquilo que nós mais precisamos ser. Na verdade, receber esse presente nos torna aquilo que nós somos criados para ser. Porém, o pecado impediu isso, ou atrapalhou isso. Receber esse verdadeiro presente que é Cristo Jesus nos torna filhos de Deus. Veja o verso 12. A quantos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E há uma grande diferença, irmãos, entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Há uma frase muito errada que é dita aí popularmente: todos nós somos filhos de Deus. Até ateu às vezes fala isso, né? Quando quer se beneficiar em alguma coisa: não, mas eu também sou filho de Deus, me dá um pedaço aí. Na verdade, todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas filhos de Deus só aqueles a quem o presente foi dado. Só aqueles no coração, o Espírito Santo de Deus trabalhou, agiu poderosamente para que eles pudessem então receber esse presente. Observe o texto. Esse texto nos fala que esse presente traz para nós vida, traz também luz. Versos 4 e 5, no verso de número 9, João fala sobre vida e sobre luz. É o que nós recebemos com esse presente. Não aqui, mas lá em Lucas capítulo 2, os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, esse verdadeiro presente, os anjos disseram aos pastores que aquela boa nova seria de grande alegria para todo o povo. Então esse presente vem trazendo vida, vem trazendo luz e vem trazendo alegria consigo. Perceba que presente maravilhoso é esse. Todos os demais presentes que nós ganhamos ao longo da nossa vida sobre a terra, irmãos, são passageiros, todos eles. A casa que Deus te abençoou para você morar, o carro com o qual você vai para lá e para cá, o seu curso universitário, os seus recursos, todos os bens que nós temos na face dessa terra são dádivas, são bênçãos, são presentes, mas todos eles são passageiros. Mas esse presente, além de ser o verdadeiro presente, eu posso colocar aqui que ele é o presente eterno, que não acaba, que não tem fim, que não se esgota, que não tem data de validade, que não se desgasta com o passar do tempo. Mas há uma nota triste aqui que João coloca sobre esse presente. E quando eu leio esse texto, irmãos, o meu coração muito se entristece, porque no verso 11 e no verso 12, João diz assim: esse presente da parte de Deus veio para o que era seu. Houve um povo, alvo de Deus, para receber esse presente. Os judeus, o povo da aliança, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqueles que receberam os 10 mandamentos, aqueles que receberam toda a lei, aqueles que viram todo o sistema sacrificial, o sistema de culto, tudo foi dado a eles, preparando seus corações para a vinda desse maravilhoso e verdadeiro presente. Mas esse povo não entendeu. E João está dizendo no verso 12, ou melhor dizendo, no verso 11, que eles não o receberam. Ainda que, segundo o verso de número 10, esse presente já estivesse no mundo, sendo representado por todo aquele sistema do Antigo Testamento, do cordeiro que era sacrificado, do sangue que era aspergido. Tudo aquilo era para preparar o coração dos judeus, dos israelitas, do povo da aliança, para que quando finalmente o verdadeiro presente fosse entregue a eles, eles pudessem então recebê-lo com alegria. Esse povo não fez. Quando você lê os evangelhos, aqui mesmo no evangelho de João, você percebe que diante desse povo houve uma escolha a ser feita entre Barrabás e o próprio Jesus, agora já falando da crucificação. E quando Pilatos pergunta a esse mesmo povo a quem eles querem que ele, Pilatos, liberte, eles dizem: liberte Barrabás, mas esse você pode crucificar. Esse povo estava literalmente rejeitando esse verdadeiro presente. E a pergunta feita por Pilatos naquele contexto é: o que faremos então de Jesus chamado Cristo? E eles então respondem: crucificam. Queridos e amados irmãos, há apenas dois grupos de pessoas sobre a face da terra: o grupo daqueles que recebem esse presente e o grupo daqueles que rejeitam esse presente. Há grupos e grupos na face da terra que as pessoas colocam aí, fazendo as divisões de classes. Mas na essência, a humanidade só pode ser dividida entre esses dois grupos, na essência. Entre o grupo daqueles que rejeitam o presente e o grupo daqueles que o recebem. Eu espero sinceramente, em nome de Jesus, que você e eu façamos parte do grupo daqueles que, pela ação do Espírito Santo, estão recebendo esse maravilhoso presente. A pergunta que Pilatos fez ao povo para o qual esse presente foi dado, mas rejeitou, eu gostaria de fazer para você hoje também: o que faremos de Jesus chamado Cristo? O que faremos com esse maravilhoso presente sobre o qual nós ouviremos falar ao longo de todo esse mês? Esse presente que nós acabamos de celebrar aqui quando comemos o pão e tomamos o suco de uva. Esse presente que todo final de ano o comércio se prepara para, em nome dele ou de um que entrou de supetão na festa, que não foi convidado, um tal de Papai Noel, o comércio usa isso para lucrar. Todo final de ano, termina outubro, começa novembro, a gente já começa a ouvir aquela musiquinha de Natal. Mas esse mundo rejeita, diz o verso de número 10. Na minha infância eu rejeitei um presente que meu pai preparou para mim por uma semana. O mundo rejeita o presente que Deus preparou na eternidade. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos quebrante para que esse presente seja valorizado por nós. E se alguém aqui, nesta manhã, ou alguém que nos acompanha nessa transmissão, ou que vai ver essa pregação depois na internet, e ainda não recebeu esse presente, o desafio está feito. O melhor presente o Senhor já nos deu. E é interesse do Espírito Santo de Deus que nós o recebamos.